Gabarito, Moscova. Fala, Moscou. Bom dia, boa tarde, boa noite. Desculpa essa confusão aqui de canal de podcast, mas eles estão. A gente está usando dois e às vezes entra um, às vezes entra outro. Só que a gente publica o último para ficar mais fácil. Né? Ontem a gente falou sobre a Bielorrússia e fez uma homenagem à Bielorrússia. E hoje a Sofia vai dar os destaques do dia. Bom domingo, são 6 horas e 37 minutos em Moscou, meia-noite e 37 em Brasília. Dobre ultra, Sofia, flor do dia.
Bom dia a todos, boa noite a alguns. Unión Europea resiste a retirar dinero ruso, temiendo retaliación de Moscú. Estados Unidos está presionando a Unión Europea para que los dineros confiscados, congelados, sean pasados a Ucrania. Más piensan que crearía una crisis a nivel mundial de inseguridad financiera si eso hacen con Rusia. Entonces, preocupante. Ellas están pensando 100 veces antes de hacer cualquier cosa.
Você pensa así, yo voy a depositar mi dinero en ese banco grande, yo soy una empresa grande. Ahí ese banco va y confisca mi dinero. Yo soy como una empresa media, voy a colocar, porque a Rusia es un tremendo de un investidor. E se ela resolve jogar com o preço do petróleo, com outras coisas? Cuidado que isso aí abre um precedente assim maravilhoso. Já pensou?
Economicamente no mundo.
É, economicamente no mundo é aquela coisa. Amanhã passa um probleminha com a França, um probleminha com... Confisca.
Congela
esse negócio aí. Manda botar em Fort Knox. Faz de conta que lá tá cheia de ouro. Olha. Será que... Quantos países do mundo têm investimento de dinheiro dos Estados Unidos?
E na Rússia.
Na Rússia tem também.
O dinheiro dos europeus que está lá na Rússia.
Tem bastante europeus também.
Que invertiram?
É, claro, porque inclusive a Rússia faz negócio com vários países, inclusive da América Latina, do Oriente Médio, tudo isso. Como é que a Rússia conseguiu sair dessa crise de exportação, até de petróleo e tudo isso? Pelo mar, em vez de fazer os caminhos tradicionais pelo mar, ela abriu uma rota que, na verdade, quase nunca foi usada. Pelo Ártico, com aqueles rompe-gelos, pelo Círculo Polar Ártico, que para eles é o caminho até mais curto. Só que eles têm tremendos aqueles rompe-gelos movidos à energia nuclear, tudo isso. Não dá ideia, não que eles têm ideia melhor. Então, deixa quieto antes que a Bolsa de Valores de Nova York é tão frágil. Se você abre um precedente como esse, será que...
Colapsa a economia.
Será que alguns países, por exemplo, até mesmo na Europa, até países do bloco europeu e da União Europeia, Hungria, esses países... não deposito meu dinheiro, mas esses bancos, mas nem por onde é crédito. E é verdade. Arábia Saudita. Eu não depositaria mais nem um centavo. Pensa bem, esse tiro pode ser no pé. Deixa pra lá, o americano, ele se caga de medo de fazer merda, e sempre faz. A Rússia foi o maior comprador de ouro durante décadas, e isso aí não foi por acaso. Que cara é essa feia do Biden, Nossa Senhora? Ele tá falando, eu acho que ele tá falando, sabe com quem? Com Winston Churchill. Ele se encontrou com Winston Churchill aí. Ele jura que ele falou com Mitterrand, mas antes ele bateu um papo com Churchill. Tenho certeza. Ele andou conversando também para pedir conselhos para o Kennedy, mas está tudo certo, está tudo em
Mas é
casa.
vegano porque el tío se lo comieron los caníbales.
Ah, é. Será que ele é vegano?
Puede ser, si el tío, você, un
Não.
tío le comen canibalismo, você ya no quiere comer carne nunca más. Él será vegano.
Semana passada ele disse que o tio dele foi morto. Os tios foram, não, só o tio, foi o tio e a tia. Outros foram dois tios, porque tios, no plural. Foram comidos por canibais. Todo mundo pensou que era uma brincadeira. Hoje eu estava vendo. A Casa Branca falou que é verdade. Será que fizeram um espetinho dele? Que coisa... Onde é que eles se meteram, hein? Será que eles estavam na África, lá, aqueles pequenininhos lá que.
Viram carne branca.
É, o horário falava assim, esse aí já tá no ponto, ó, tá até rosadinho já, tá pré-cozido. Não, é difícil, acho que você tem que inventar história pra esse cara aí. O filho dele que morreu na guerra, mas não morreu na guerra. E não morreu na guerra mesmo.
Não, tinha câncer cerebral, morreu no
Pois é,
hospital.
mas ele fala que morreu na guerra, morreu em combate. Combate contra o câncer, né? Alguma coisa assim, mas não. E o outro que é um.
Vai inventar isso de um filho muito muito ruim
É, pois é,
e
não tem
falar
qual é a necessidade disso?
de inventar algo assim tão grave de um filho é muito ruim.
Se mudar o teu currículo de vida assim, é a mesma coisa aqui que o Hunter e ele estavam fazendo no Maidan. Esse cara pra mim é um picareta sem vergonha. Vou te falar uma coisa. Eu acho que nem o Obama confiava nele quando o Obama era presidente. Segundo as más línguas, naquela época ele já falava com as paredes, né? Bom, mas que ele tá? Ele tá com uma cara de bravo nessa foto aí. Que é aquele. Ele falou que quem? Alguém mais foi comido por canibais? Não comeram ele.
No, nadie se quiere envenenar. Ninguém se quiere envenenar. Biden fue acusado de condenar a Estados Unidos y a un mundo entero a destrucción. Un columnista de la Fox News criticó las políticas del jefe de la Casa Blanca, según él, el enfraquecimiento de América y la contribución para el agravamiento de la crisis geopolítica. Relata de todo lo que está haciendo Biden,
É,
todos los
mano de
conflictos en que
cagada.
está, un monte de cagada, cagada tras cagada, y todos los días una cagada. Hoy, você vio que aprobaron un dinero para Kiev, que salieron los congresistas con bandera gritando Ucrania, Ucrania, Ucrania. Mas ningún hijo de él va a morir en
Eu acho que ele
Ucrania.
conheceu o Stefan Bandeira.
Era gracioso, era divertido el título porque falaba de los banderistas. Entonces no entendía si eran los seguidores de bandera o banderistas. No, y se refería a gente moviendo a bandera de Ucrania, los congresistas. Mas salieron muchos congresistas falando en contra.
Mas como ele gosta de mudar a história, ele falou assim, mas eu conheci o Stefan Bandeiras desde que ele era pequeno. Boa gente. Não, é porque não, eu vi um vídeo que tinha um monte de gente com bandeira da Ucrânia. Só que era na rua.
Não era um congresso.
Sim, mas esse pessoal estava na rua. Você sabe o que eu acho que é isso? Aquele pessoal que faz campanha política. Ganharam montando um monte de bandeira da Ucrânia e saíram lá fazendo boa. Porque isso aí tá com cara de campanha política que eu vou te contar. Então, é aquela coisa, campanha política vagabunda. Porque esse tipo de campanha política nem mais aqui tem. Essa coisa de sair com bandeirinha na rua, não existe mais. Isso é uma perda de tempo, assim. Todo mundo com bandeira na rua, gritando palavra de ordem. O cara falou assim: me deixa descansar no domingo, no sábado, por favor. Tem uma certa razão, sabe por quê? Porque durante tanto tempo foi feito isso. E sabe qual é o resultado? Nenhum. Todo mundo pensa que está em Petrogrado em 1917. E não está. Se você sai com um monte de bandeira na rua gritando agora, vão falar assim: porra, vai, tem mais o que fazer da vida, não?
Por ser assim.
É. Não, é porque não tem mais sentido. Vamos imprimir um monte de bandeira, sair na rua, com buzinaço, com carreata.
Como
Foi
se
assim,
chama bubuz?
com a bubuzela.
Bubuzela.
Não, eu vou falar assim, se parece aquela cidade do interior, né, que não tem nem rádio ainda, e o cara com megafone: vote em mim. Eu acho que a coisa tá bem mais adiantada. Na minha opinião, esse tipo de coisa não funciona mais. Se você pensa que... Primeiro que eu vou perguntar assim: com que grana que você fez essas bandeiras aí? Aí você vai ter que dizer: a gente fez uma vaquinha. Tá bom. Toda bandeira dessas coisas sempre tinha um patrocínio. Que era bandeira, camiseta, tudo. Isso aí começou a pegar mal, que foi proibido.
Mas logo em Estados Unidos
Nos
parece que
Estados
está
Unidos ele
preparando
fala assim:
alguma
ó, compra
coisa.
duas cores de tecido aí, uma azul, outra amarela, e costura. Tinha umas que estavam até erradas, mas tudo bem. Eram as duas cores. Era o azul tão claro que não era da Ucrânia. O azul não era da bandeira, era um azul mais claro. Mas vale o que vale a intenção. O que vale a intenção? Eu acho que esse tipo de... Se você chegar e falar assim, um enfrentamento de um contra... É outra coisa. Agora, carnaval, não se faz mais esse tipo de coisa. Porque para
Pero
mim isso é
que
carnaval.
fizeram dentro do Congresso?
Faz na frente do congresso lá, faz no congresso aqui, faz no congresso no mundo inteiro. Mas isso aí é um carnaval. É o um carnaval. Politicamente, você
Por
está
isso a mulher
defendendo o
presidente
quê?
dijo.
Ah, isso que diz o que o meu deve falou, porque eu acho que o que ele disse está perfeito aí. Vale certinho. O Dmitry, que foi presidente da Rússia.
Los alegres bastardos de Estados Unidos
Os alegres bastardos dos Estados Unidos.
votaron para maximizar el número de víctimas da Ucrania. Traducción.
Ah, que os
Maximizar.
alegres. É maximizar
Los
a
alegres
quantidade.
bastardos. Sí, porque estaban muy felices celebrando.
Eles estão celebrando, felizes. Você já viu como é que é campanha eleitoral dos Estados Unidos, né? Todo mundo ganha um chapéu, tipo para aquele chapéu Panamá, né? Ganha uma bandeirinha. Aí quando o cara. Aí tem um que bota uma placa assim: aplausos. Aí todo mundo bate
Ah,
palma. Silêncio. Pô, mas nem no teatro é tão organizado assim. Ninguém grita: filho da puta! Ninguém fala nada disso. E sempre aquela mesma música desde 1800 e pouco. Só falta entrar o Abraham Lincoln ali. Então, o que eu estou falando aqui, o pessoal fala assim: ah, mas aqui ainda se usa isso. Eu acho que estratégia de uma campanha eleitoral não é mais dando santinho na rua, sujando o chão, nem nada disso. Se você tem uma proposta muito boa, você tem que espalhar a sua proposta. Agora, isso que os americanos estão fazendo é ridículo. O que fazem até na América Latina, eu acho ridículo. Não vejo mais nenhum lugar, espaço para isso. Ainda mais você ter uma rede social, internet, essas coisas. Você pode fazer uma tremenda propaganda disso. Você pode fazer propaganda pela internet. O que você não pode é fazer, comprar horário. Agora, você fazer, pode. Você pode fazer sua campanha. Quem quiser, porque o que acontece é o seguinte: está difícil você confiar em alguém. Agora, nos Estados Unidos é mais difícil ainda. Porque se você acha que você está fazendo campanha, quem está fazendo campanha é um puta lobista desgraçado que tem uma grana do cacete que bota milhões na sua campanha e você ainda sai com o nome com bottom, do desgraçado na rua falando que você está fazendo campanha. Não existe mais comitê de campanha, existe banco. E a gente sabe que, inclusive, existe os judeus que escolhem quais os congressistas e presidente que é melhor para eles, né? Como a gente escutou e aquilo foi aquele grupo de empresários judeus que pesado aquilo, porque eles investem só num candidato, foram milhões e milhões, em um candidato só a congressista, que apoia tudo que Israel faz. E por acaso ele é latino e negro. Aí você vê como é que faz o negócio. Não adianta você ir contra isso. Não há plata. Agora, o americano gosta de festa. A política para eles é festa. Então, viva o Bandeiras. Bota uma estátua do Stefan Bandeiras, do Hitler e do Abraham Lincoln. Eles não sabem nem quem foi Stefan Bandeiras. Se você. Eles são tão ruins de história que eles acham que ganharam a Segunda Guerra Mundial, lutaram contra a Alemanha, que eles nunca fizeram isso, a não ser no desembarque na Normandia. O problema deles era com o japonês. Só foram fazer alguma coisa em 43. Eu acho que o Biden estava lá até. Pode ter sido aí que o tio dele pode ter sido comido. Olha, chega a ser uma piada. Você vê, o cara já não fala as coisas muito sérias. Agora, no meio de uma crise mundial, você vê palhaçadas, que está uma crise mundial. Como se diz, uma guerra, terceira guerra enrustida. Ninguém disse como ia ser a terceira guerra mundial.
La cuarta va a ser con Pedro.
É a quarta com paus e pedras. Agora, ninguém disse se vai ser ciber, né? Porque até eu estava vendo que o Irã estava dizendo que quase que eles perderam uma usina nuclear. Saiu de controle por um sistema, um hacker que entrou no sistema e sobrecarregou a usina. Isso é americano. Isso ficou durante muito tempo escondido, que sobrecarregou tanto a usina que quase que a usina explodiu. Que eles têm bastante usinas nucleares. Olha só a que ponto você pode chegar. O hacker entrou e quase levou a usina quase no limite dela. E você acha que vai ser com soldados? O que Israel está fazendo é um genocídio para o mundo ver. Como eles se lembram do que aconteceu nos campos de concentração de Auschwitz, eles estão fazendo a mesma coisa na Palestina, mostrando que são iguaizinhos. Porque se tem alemão emprestando míssil para os judeus,
Para você.
aí você tem aquela coisa, síndrome de Estocolmo, meu amigo, você se apaixonou por quem te torturou?
Mas Estados Unidos estudia enviar más asesores militares a la embajada de Kiev. Dice que no es para que le den asesoramiento, sino para ficar a tomar café.
Claro, porque o clima de queda é
Mas para
bom,
ele não vai intervenir em
a
nada.
comida lá tá boa, o café é bom lá, o clima tá ótimo. Estão vendo caça dos garotos na rua lá.
El problema de Estados Unidos piensa que todo el planeta es idiota. Todo.
Pensa.
Piensan que todos son idiotas.
Eles pensam, eles
Vamos a mandar
acreditam.
a asesores militares a la embajada de Kiev, pero no van a asesorar en nada, no se preocupen, van a ir a tomar café.
Então a gente está
Un chá.
mandando tanque só por segurança.
No, mostrar los primeros tanques habrán destruido. Uf, eso ficou. Eso ficou.
família do Lincoln vai processar.
Ardieron lindamente. Dice Netanyahu indignado, Estados Unidos podría sancionar por primera vez al ejército israelí. Es lo mismo, piensan que el mundo es estúpido. Está dando dinero, está complaciendo en todo y según él
es un batallón que pasó los límites, entonces ellos van a ficar de castigo. Essa é a sanção, que pode acontecer até, eles falaram que um batalhão pode ser chamado a atenção, um batalhão dos israelenses, que na verdade fala, todos eles falam inglês. Você sabe que para você entrar no exército de Israel, basta você ser judeu, né? Não importa onde você nasceu. Esse batalhão só tem torcedor do São Francisco 49, dos Yankees. O que tem de americano no exército israelense é um absurdo.
Bueno, tú sabes que Reino Unido está desarrollando un tanque más letal de toda su historia.
¿Más o qué?
Más letal. Ah. De toda la historia. De toda su historia.
Ay,
va a ser el tanque reina.
Ese fofoca.
Ese fofoca. Reina Isabel II. Indestructible, que dura 1000 años.
Esse tanque aí é mais. Porra, mas botar o nome dele. Cuidado que as Elizabeths podem queimar lindamente também. Olha, você quer aprender como faz tanque? Vai para a Rússia. Você já viu o gigantesco T gigante? Quando ele entra na parada do 9 de maio, ele pega a rua quase do Kremlin inteira. Ele é tão grande. Porque o tanquista lá é uma profissão séria. Se você faz o Charles I, aquela merda lá não sai do lugar. Porque ele já entra morrendo, né?
El problema de él es cuando les toca trabajar. Él estuvo sano toda la vida. Más su kriptonita es trabajar. Trabajan, no, toca trabajar y se enferma.
Si él trabaja y pega cáncer.
Sí.
Él está con cáncer, ya está de férias hasta el fin de la vida.
El problema de la burguesía. Te iba a contar, salió una imagen de los daños causados satelitales. Daños causados por el ataque de Irán a Israel. Ficó un buraco más grande que el cráter de la Luna. Y según ellos, no había acontecido nada. Mas, otro jefe de la NASA advierte sobre la presunta presencia militar china en el espacio. Va a comenzar agora a guerra da galáxia. Agora.
Mas o espaço não tem dono. A China está fazendo um projeto espacial já bem grande há muito tempo. Nisso não é novidade nenhuma. Se é militar ou não, eu não sei. Agora, que eles estão há muito tempo preparando já. Dizem que, como a Rússia também vai fazer uma estação espacial só para ela, deve ter maior apoio da China. O que eles devem estar pensando é o seguinte, bom, será que os chineses estão indo para o espaço fazer o quê? Bom, o espaço não tem dono. Você pode ir lá fazer o que você quiser. Ainda não mapearam uma galáxia para dividir entre Estados Unidos e chineses. Primeiro que não dá nem para você mapear. O americano pensa que a Lua é deles, porque eles botaram a bandeira lá.
Mas eu vou contar um secreto, que o primeiro que patentou a Luna foi um chileno.
Que patenteou a Lua? Ah, eu sei.
Um chileno.
Ele vendeu, inclusive, os pedacinhos da Lua. Você comprou quantos metros lá? Você comprou lá uma kitnet ou uma... Ou dá para plantar alguma coisa? Não, você já tinha me contado essa história. É muito boa, tem gente que compra terreno na Lua. Eu estou pensando em comprar um sítio em Marte. Vai ser difícil chegar lá, porque a condição é complicada. Não tem a van que chega lá, é meio Mas não é brincadeira. A gente está falando essas coisas, mas você sabe que quanto custa uma pedrinha da Lua? Você pode comprar até. Só que não tem utilidade nenhuma. Agora, uma coisa que vou te dizer, eu estava vendo um documentário muito, muito interessante. Na parte da Sibéria, que é a parte mais fria, na tundra, que basicamente fica inverno o ano inteiro, existem todos os metais do mundo que você possa imaginar. E alguns que ninguém sabe para que serve.
Todavia.
Diz que é uma reserva gigantesca. Claro que é uma coisa difícil, embaixo do gelo, do mar, mas é muito metal, é muito ferro, é muito. Tem tudo, tem tudo. Eles falam que futuramente vão fazer, só que tem que ter todo um. Olha, olha, olha só, que a gente está falando do maior país do mundo, não é por acaso, ali deve ter de tudo mesmo. Então, olha a reserva que a Rússia tem. E o cara querendo fazer sanções. A gente viu as sanções lá. Sanções de quê? A única coisa que não tinha era abacate.
E tinha em alguma parte.
É, mas aí para fazer guacamole, essas coisas, eles usavam abobrinha. Mas até Coca-Cola se achava lá. As sanções são pesadas. Pesadíssimas. Como a gente vê, tinha tanto turista lá.
Que impressionante foi isso de ver. Tanto turismo, tanto turismo.
Impressiona, porque você vê gente no mundo inteiro,
Não,
da
falamos com um
África.
mexicano.
Esse estava indo trabalhar na Sibéria,
Trabalho na Sibéria.
para mina, numa mina, trabalhar numa mina na Sibéria, mexicano.
Outro que nos pagou a conta da hamburguesa, lembra? Outro, um
Ah, sim.
russo.
Porque faltava 100 rublos, tudo isso. Não, então paga aqui. Não, é impressionante que você via assim, aquele que tirou foto também pra gente, era africano.
E falava, era africano e falava em
Falava
espanhol.
espanhol e russo.
E russo. Era
E
africano.
russo. Então você vê que você chega lá e você vê pessoal do Oriente Médio, um monte de gente do Oriente Médio. Muita gente. Você fala assim, ah, mas fica uma semana. Não, fica um mês. Fica um mês. Você não conhece Moscou, você passa lá um mês e não conhece metade.
Você passava por Arvada na noite e o restaurante lleno,
Lotados.
lotado de gente,
Sexta-feira, então.
tudo, tudo.
Sexta-feira na Arbat, você lotado, 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 todo mundo bem vestido. É engraçado porque o russo tem a maneira, ele sai do trabalho e vai sempre fazer alguma coisinha, né? E é porque eles não ficam em casa, é essa coisa, né? Eles não ficam em casa. Eles passeiam, eles saem para passear à noite. E passear à noite, principalmente já no fim do no verão, no começo do outono, que já é frio pra caramba, já vai todo mundo bem arrumado, já vai o pessoal. E a Arbat fica lotada de gente, lotada. Como é que você fala assim, as sanções? A Rússia está crescendo com mais quase mais de 3%.
Mas sí, hasta el Fondo Monetario Internacional también habló de lo mismo, del crecimiento que iba a tener este año a Rusia. Están vigilantes de todo, de su economía, de todo. Mas te quería hablar de los Abrams, que ardieron lindamente, lindamente.
De novo?
Sí, no. Mas yo, Elon Musk hoy falaba eso. Estados Unidos pretende una guerra eterna con la Ucrania, de mantener eso eternamente por los siglos de los siglos. No hay una salida, que tenga que haber una salida diplomática de la situación. Si ya todo el mundo sabe que perdió. Más, usted le puede dar, hoy aprobaron 60
60
millones.
millones.
Más a Taiwán también le dieron, a Israel también le dieron.
El valor no fue grande, no. El valor no fue
Más,
grande, por eso.
gran parte de ese dinero se fica en Estados Unidos.
Isso aí é para acalmar os militares, para não derrubar o Zelensky. Sabe que aquela oligarquia lá que ele fez se mantém com dinheiro. Se não derrubam, cara. E os investimentos que eles já fizeram lá é muito grande. Agora, a quantidade, por exemplo, você está falando, a gente vê. Foi falado que 2.000 franceses já morreram lá. Nessa, né, paramilitares, mercenários, o que for. Segundo aquele Rick Sanchez, são malandros. Né, porque quem mata por dinheiro é malandro.
Uhum.
Ele tem razão. Ele tem razão.
Alguns malandros, alguns sicários, paramilitares, isso é o mesmo.
Malandro. Então ele falou assim. Então quer dizer que a gente paga para o malandro matar. Ele falou que vários americanos foram. Ele mostrou um americano que voltou se borrando, falou, e fez um vídeo, botou na internet e falou assim: mas não vai para lá mas nem por todo o dinheiro do mundo. Se você for são, você volta drogado. Se você for vivo, você, para 90% você volta morto. Eu sou um dos, acho que foi o único que conseguiu voltar vivo. Porque os outros que foram comigo morreram todos. E não foram no conflito, não. Foram pelos ucranianos. Um país que bota pessoas incapacitadas fisicamente, mentalmente, e estão sequestrando pessoas dentro de casa. Quando a gente fala que um regime neonazi, e a Rússia diz, não é brincadeira, é verdade. É um regime neonazi. Porque o que eles estão fazendo não é a mesma coisa que os nazistas fizeram. Isso não é de agora. Esse nacionalismo ucraniano sempre teve, antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, na década de 30, ele já tinha, o Stefan Bandeira, a primeira coisa que ele fez, ato político dele, foi matar um ministro, ministro polonês.
Uhum.
Você viu que o cara era assassino de carteirinha, já nasceu, o pai dele já era também. Ele nasceu no Império Austro-Húngaro, né? Então a gente tem que ver que essa identidade que até mesmo quando a União Soviética tentou ucranizar a Ucrânia, né, para tentar esquecer, para dar uma identidade para ela, alguns falam que foi bom, outros falam que foi ruim, só que depois com o tempo a União Soviética passou a ser uma, todo mundo falava russo. Hoje eles estão procurando uma identidade. Cuidado para você não acabar tendo um passaporte aí que está escrito Made in USA. Né? Porque daqui a pouco o Zelensky vai falar que vai mandar ajuda militar para Israel. Você acredita que ele fica com ciúmes do que os Estados Unidos faz por Israel? A gente vê assim, como? Ah, não, a gente quer ser tratado igual. Judeu você é, Zelensky. O problema é que você não tem a grana que os judeus de lá têm. Agora, vamos parar e pensar. Qual é o ganho que a Europa tem nisso? A Europa não tem ganho, ela só perde. Mas ela agrada o patrão. Os Estados Unidos não vai querer entrar ele numa guerra como essa. Ele não quer perder mais uma, porque ele perdeu todas. A saída do Afeganistão foi linda. Se ele entra e sai de Kiev, você imagina só, mais um helicóptero indo embora. Então tem que ser um europeu que vai fazer isso. Só que você pergunta para o Viktor Orbán, ele falou, eu não. Eu não.
Mas você está justamente falando agora de lo que falou Rick Sánchez, del tipo que el cara que hizo el vídeo diciendo que no fueran para Ucrania, más lo que acontecía con los ucranianos. Y acaba de salir una noticia. Soldados ucranianos matan a tiros a policías en puesto de control. A policías ucranianos. Ucranianos matando a ucranianos. Hicieron un puesto de control, dijeron que abrieran a mala y los mataron.
Ele viu é que eles estavam querendo sair da
Dos
Ucrânia, né?
de la mañana.
Mas eles não estavam querendo sair da Ucrânia?
No, eran militares
Não,
ucranianos.
não, esses que deram o tiro não estavam querendo sair da
No.
Ucrânia?
Era un puesto de control policial. Los controlaron y los mataron. Iban todos armados.
Então, a Ucrânia está na beira de uma guerra civil, praticamente. Isso pode acontecer.
Mas para tener una reacción así, tienen que por lo menos estar drogados. Una reacción tan violenta de porque entre un militar y un policial, llegar a uno matar al otro en un
É o que
control
tinha,
policial.
mas o que tinha nesse carro aí para matarem os policiais, hein? Aí é que tá o problema. O que tinha nesse carro? Vai ver que eles estavam trazendo energético da Colômbia e porque agora lá tá cheio de. Lembra do Vietnã, como o consumo de calmante excitante e gin?
LSD e tal.
É, não. Era Woodstock no Vietnã. É mais ou menos isso, porque. Agora, eu acho que a Ucrânia, primeiro que não tem governo. Segundo, é um governo que está lá, porque na verdade já até venceu a fé. Não tem um parlamento porque não foi eleito. É controlado por os Estados Unidos que largou, vai pagando aí, compra munição. Cadê os F-16? O Milei vai conseguir mais rápido o F-16 do que o Zelensky. Não sei com que dinheiro, mas vai conseguir. Agora, tem um detalhe importantíssimo aí. A Ucrânia foi colocada aí como um país para ser destruído. E o Ocidente vai destruir a Ucrânia desde 2014. Ele vai ser destruído. Deixa eles fazerem estátua de bandeira, deixa eles fazerem primavera, revolução colorida. Desde que o que sobra seja espaço ali, para depois, mais tarde, construir uma base da OTAN, perto da Rússia. E lembrando que ali também é um grande produtor, a Ucrânia tem bastante petróleo e tem também trigo, que já não são mais do governo da Ucrânia, não é mais estatal. Você sabe que aquilo nem passa por Kiev, né? Sai tudo por Odessa. Odessa é um país dentro da Ucrânia. Ali sai de tudo, desde armamento, trigo e petróleo.
Mas falando de Odessa, esta gente venía de Odessa.
Ah, então a gente já sabe o que é.
Venía de Odessa. Os
Sai,
dois.
mas chega
Era
tudo.
padre e filho que mataron los dos militares y mataron a los policías. Y están prófugos. Mas ya los videos están rodando en las redes sociales de la matanza, porque fue grabado por el vehículo policial.
Tinha câmera.
Tenía cámara y se filtró el video y están las redes sociales de cuando matan. a los policiales ucranianos. Ucranianos matando ucranianos.
Você sabe
Sequestrando ucranianos.
Você sabe que quem faz a segurança de Odessa, né? Não é nem o exército regular da Ucrânia. Agora, segundo o Elon Musk mesmo, e até o Pablo Escobar disse a mesma coisa, ele não sabe até quando Odessa vai ser da Ucrânia. A Rússia diz que não tem interesse, mas por segurança, de repente, é melhor fechar
Porque
aquela...
Por
ali entra tudo. E sai muito armamento também para...
Para vender
mercado negro. E toda a exportação que ficou, que sai pelo porto de lá, não tem inspeção nenhuma. Entra e sai qualquer coisa. Aquele maior traficante do mundo de armamentos, que era, governava Odessa, que vivia na Itália, que condecorou o primeiro-ministro da Inglaterra, era um grande... Ele mandava em Odessa. E o cara é procurado pelo... Ele é procurado pela polícia no mundo inteiro. Tinha os carros mais caros da Itália, o apartamento dele tinha uma vista para o Coliseu. Olha só, a gente está falando de gente, de ucranianos, assim, de pura cepa. Não é falando mal dos ucranianos, porque esses aí estão sofrendo, os ucranianos de verdade estão sofrendo o pão que o diabo amassou. Eles devem estar falando assim, como era bom ser União Soviética. Agora, vai ter que ter o carnaval todo ano, no Carnaval Maidan lá. E diz que a droga rola solta. A droga rola solta. Você acha que esse pessoal, em todos os acampamentos da Ucrânia, você encontra droga? Todos, 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 todos. E drogas pesadas. Enquanto isso, o que a gente estava vendo, aquele artigo do Pepe Escobar que você falou, enquanto isso, alguns países querem pensar num mundo mais pacífico, mais ordenado, mais... Para os Estados Unidos não interessa. E está usando a Ucrânia. E a Ucrânia, sabe o que acontece? É o bobo. É aquele, é o Khrushchev.
Ou La Corte.
É, porque ele era chamado de bobo da corte. E era ucraniano.
Uhum.
O Khrushchev era chamado de bobo da corte. Porque ele, até cavalinho ele fazia para o Stalin subir em cima. Era o que contava a piada. Na leste do Stalin, para ele rir. Um dia ele chegou no poder e fez uma cagada. Como o Trotsky também, que soltou o Krasnov. E depois deu cria esse filho da puta.
Terminou matando.
É, e depois o neto dele foi torturador no Chile. Ainda deu dinheiro pro cara. O Trotsky ainda deu dinheiro para esse cara.
E foi uma geração completa. Nós fizemos
quatro
um artigo.
Gerações.
Quatro gerações completas de assassinos. Bom, já se nos acabou o tempo por hoje. Amanhã temos uma fofoca. Nós não descansamos nenhum dia. A luta é agora. E a vitória é nossa.
Eu vou dizer para o Biden o seguinte. Rapaz, eu estou achando que você devia fazer assim um centro espírita. Porque você anda falando com gente assim, muito evoluída. Muito evoluída. E quem sabe não está na hora de você mudar de emprego. Se você for candidato a senador de novo, você ganha. Porque na última vez ele falou que ia tentar ser candidato a senador de novo. Ele esqueceu que ele era o presidente. A coisa tá feia, você, quem manda nos Estados Unidos chama Pentágono e Departamento de Estado. E a gente sabe o poder que essa gente tem. Bom, a vitória nossa, a gente sabe muito bem que não tá fácil, a coisa tá quente. Você falou sobre aquela cratera, e na verdade que não é nem em Israel, é no território ocupado da Palestina. Eu vi um vídeo também do ataque ao Irã. Só que eu prestei bem atenção no vídeo do ataque ao Irã. Era um tremendo videogame. Os dois lados estão mentindo. Ninguém quer sair feio nessa, porque os Estados Unidos falou assim: vamos acalmar, garotos, porque eu não aguento ficar apartando briga aqui. É um investimento muito grande. E você agora investir mais dinheiro. Daqui a pouco os americanos vão falar assim: vem cá, eu pago imposto de renda, não posso sonegar. Cuidado, a coisa não é bem assim, não. Se até os empresas. Se você vê, por exemplo, um cara como Elon Musk, que já está começando a falar aí, que não é nada, nada nem um pouco bobo, gente, é um tremendo malandro. Então já está falando, pô, mas aí não, né? Pega leve. O dinheiro aí só sai e não entra. O Trump já ganha as eleições, a não ser que os democratas façam uma tremenda de uma
Melandragem.
malandragem. A vitória é nossa, bom domingo para todos,
Pelo dia que eu super
um
amigo,
abraço
bom
para os nossos
descanso.
super amigos,
Bom descanso.
que descansem bem. E a gente está aqui sempre trabalhando e colhendo sementes.
Porque ele está lá.
A luta contra o nazismo é eterna. E você não pode achar que
Será que
ganhou
um dia
nunca.
de trégua?
Você não pode pensar que ganhou.
Não, você tampouco pode dar um dia de trégua.
Não. Como dizem os soldados russos, e eles dizem com o peito estufado, né? A vitória é nossa, a vitória é hoje. Porque todo dia é um dia de vitória. É bacana você escutar isso. E hoje um jornalista russo foi assassinado pelos ucranianos. Um jornalista muito famoso. Assassinado. Jornalista. E também, para variar, os israelenses atacaram um acampamento onde tinha pessoas sendo cuidadas e tratadas e morreram. Não sei, foram 13 pessoas que estavam sendo tratadas. Então a gente vê como o mundo está tratando o mundo. Isso não é questão ideológica só. Isso é outra, tem uma outra questão aí por trás. Talvez mais filosófica do que ideológica. Um abraço, bom domingo. A vitória é nossa.